Olá, pessoas da internet como um todo. Bem-vindos a mais um episódio do Nano. Acho que é mais enxuto, mais fofo, mais meigo do site Nerdman. Nesse episódio, falamos do quinto episódio da sexta temporada de Game of Thrones, The Door. Eu sou o Vitor Ferreira, de luto pela morte do melhor personagem. Comigo, Rodrigo Trindade.
Hold the door!
Ok. Vitão Camilo.
Deu todo o meu um minuto de silêncio, caso não tenha ficado claro.
Entendi. E pela primeira vez em ambos os podcasts, Marcos Rodrigo, Mati Fernandes, o Evo, já muito citado, nunca antes aparecendo aqui, cara, pela primeira vez aparecendo.
Boa noite, gente. Tô meio nervoso ainda por estar aqui a primeira vez e por esse episódio também.
Você gostou, Evo?
Sim, gostei pra caramba.
Eu achei legal também ter partes bem chatas, bem bobas. Mas enfim, vamos lá.
Mas vamos fazer a avaliação geral no final do programa.
Exatamente. Começando, como todos os episódios da sexta temporada até agora, na muralha, onde o Mindinho ressurge o poder de teletransporte do Mindinho, né, cara? O brother surge de novo, do nada, o cara tava do outro lado do mundo, chegou só pra bater um papo com a Sansa.
Tá ligado o Hyperloop? É aquele negócio que estão falando que você põe uma pessoa numa cápsula, num túnel e ela dispara 700 km por hora. Então esse é o sistema de transporte do Mindinho.
Ó, eu já cantei essa bola no episódio passado, cara. O Mindinho andou jogando muito Assassin's Creed 2 e ele aprendeu com o Ezio a usar os túneis subterrâneos.
Brotherhood, não 2.
É verdade.
Mas é, basicamente a história foi... O Mindinho tinha lá a proposta do exército, do Vale e tal. A Sansa levantou os pontos que todo mundo levantou no nosso mundo. De porra, caralho, como você não sabia a história do Ramsay? E foi basicamente isso. Tchau, você enfia no seu cu
esse exército. Assim, eu acho, particularmente, eu acho satisfatório quando os personagens se direcionam às questões que a gente fica tipo... Porra, e aí, né? Tipo, foi bom, foi uma resposta dos próprios showrunners ao questionamento que tava na cabeça de todo mundo, né? Você vê que é uma coisa que eles não fizeram gratuitamente. E, assim, a Sansa, novamente, ela mandou muito bem nesse episódio. E eu gostei bastante da fala dela logo no começo desse diálogo entre os dois. Se você sabia sobre o Ramsay, você é meu inimigo. Se você não sabia, você é um idiota. Foi genial. E foi ótimo ver o Mindinho desarmado. É óbvio que não dá pra confiar completamente na fragilidade dele. Mas acho que nunca antes ele esteve tão fragilizado como ele se mostrou hoje.
Sim, isso que eu queria destacar também. A primeira vez, eu não me lembro de ter visto o Mindinho assim tão acuado. Acho que desde o começo da série.
A segunda temporada, quando ele retorna, vai com o corpo do Ned pra Catelyn, ela fala, vai se fuder você.
É verdade.
Essa foi a última vez.
Um momento marcante. Mas não ameaçam ele de morte, né, objetivamente. Nessa cena...
Não, mas a Sansa foi bem direta hoje, né, cara? Foi... Ela falando sobre as coisas que o Ramsay fez com ela, foi uma cena muito forte parte da Sansa.
Eu acho que o jeito que ela falou até serve, de certa forma, de resposta às críticas àquela cena que ela passou na última temporada do estupro do Ramsay. Sim, porque sim. O jeito que ela representou o negócio, eu acho que pode passar uma mensagem até do que é estupro na realidade, né? E, enfim... Foi bem, bem forte, achei muito boa a cena em todos os. Acho que praticamente todos os âmbitos possíveis.
Assim. Mas isso é um. Não sei se é um tópico muito legal de se trazer nesse momento, mas, tipo, tem vários. Várias histórias, vários elementos narrativos que basicamente usam uma mulher estuprada e ela fica mais forte depois do estupro. Tem uma série de problemas envolvendo esse tipo de conceito.
Sim. Sim. Mas é que acontece que especialmente a comunidade feminina e feminista, caiu muito em cima de Game of Thrones depois das cenas da Sansa na temporada passada, né? Eu tenho pelo menos duas amigas conhecidas que declararam que iam parar de assistir a série depois daquela cena, que muita gente considerou desnecessária e tal. E assim, acho que nenhum de nós aqui tem qualificação pra opinar profundamente a respeito disso, mas acho que foi de fato, né? Foi uma tentativa dos showrunners de tentarem recuperar um pouco a confiança desse público.
E também, além disso, além da coça da Sansa, o Mindinho tentou dar uma corrigida, né, na cagada, falando sobre o Peixe Negro, que aparentemente tem um exército em Corre Rio.
Sim. Blackfish River Run, pra quem tem dificuldade de acompanhar os nomes em línguas diferentes. Né?
De acordo com o Mindinho, o Peixe Negro... Ele reorganizou as forças do Stully e, na verdade, isso que dá início ao Conselho de Guerra, né, que vai ser apresentado depois, que a gente vai falar um pouquinho melhor mais tarde, do, lá em Castle Black, do Jon com a Sansa, o Davos, a Melisandre, a Brienne, tentando pensar em como que eles podem incrementar o exército deles para enfrentar o Ramsay. Mas aí, indo já pro outro lado do Mar Estreito, logo depois da Sansa, a gente teve uma cena que eu achei muito legal com a Arya, né?
Uhum.
A Arya começa ali treinando com a Wave.
Aliás, é uma coisa que eu ouvi falar e eu realmente pensando, cara, qual é a utilidade de bastões, de briga de bastão quando você é um assassino? Sim, a ideia em geral é você, sei lá, matar e fugir o mais rápido possível. Trabalhar com bastão é bom, mas só trabalhar com bastão, não sei se é ideal.
É que eu... Nesse treinamento da área com a Wave, com os bastões e tal, eu vejo que é uma coisa muito de desenvolver reflexos, né? E acho que eu vejo muito uma continuidade do treinamento dela com o nosso querido Silvio Forel.
Oi.
E está aqui nos visitando hoje.
Oi, tudo bem? Como você está, rapaz?
Silvio Forel, que aliás, faltou você vender um creminho Jequiti pro nosso amigo Jorah de Andal, né?
O menino está carente, fica ao sol, fica perdido ao sol. Eu só sei que eu gostei muito daquela peça, foi muito bonita. Gostaria de saber se a Televisa estaria interessada em fazer.
mas enfim, eu acho que o treinamento da Arya com o bastão é mais uma coisa de desenvolver reflexo. Ela se tornar uma pessoa extremamente rápida e... Mas logo em seguida, o lance dela assistindo a peça e você vê conforme o humor dela vai mudando conforme ela assiste a peça, né? Eu achei muito legal.
Eu acho que foi... Um dos pontos altos do episódio foi justamente isso. Foi como a mensagem da história que está sendo criada, tipo, está sendo mudada. Ou provavelmente a mão da Cersei, né? Que mostra o Joffrey e a Cersei como pessoas mais dignas e que seguem o caminho correto. E os Stark e o Tyrion e todo mundo sendo uns babacas retardados. O que acontece muito na vida real, realmente. Tem muita propaganda desse tipo. Acho que o mais óbvio, mesmo voltando para tempos medievais, era Ricardo III. Que o Ricardo III da peça... É um monstro e Ricardo III da vida real é um pouquinho mais complexo.
E é legal também acompanhar como que a Arya reage à peça, né? Ver a cara dela, como ela contorce o rosto, dependendo de como a história é deturpada, porque ela tava lá pra ver o julgamento do Ned, né? Ela tava no meio da galera, hein?
Não, tipo, virou mó... uma galhofa o assassinato do Ned, né? Então, eu acho que não coloca, não. Morreu.
Sim, mas foi... Mas foi muito intenso, né? Porque aí você lembra de todo aquele momento na primeira temporada que a Arya tava meio que... Exatamente na posição que ela tava pra assistir a peça, ela tava pra assistir a execução do pai dela, né? Uhum. E aí você fazer esse paralelo entre as duas cenas, eu acho muito legal.
Só voltando um pouquinho no treinamento, eu queria falar que eu cansei de ver a Arya apanhando já. A diferença é que agora ela tá enxergando, ela apanhou enxergando.
É uma evolução. Cara, ela deve ter perdido já uns 15 dentes. De tanta porrada que ela tomou na cara.
Coitada. Ela não vai ser um homem sem face, ela vai ser um homem sem dente.
Não, mas agora ela tem que atender o pedido do Jaqen H.H. Será que ela vai...
Pois é, eu acho que os diálogos desse episódio indicaram muito num caminho de que, cara, ela vai quebrar, ela vai... Manter a segunda chance dela.
É, exato. Ela não vai ter uma terceira, obviamente, acabou.
Sim. Isso, apesar da gente isso já tá meio não implícito...
Não vai ter uma terceira, segunda chance.
Apesar disso já tá meio implícito pelo fato de ela ser uma protagonista e tal, tipo, e não faria menor sentido, tipo, uma protagonista simplesmente virar um ser sem face lá e acabou a história dela. Mas isso ainda estava meio não tão claro nas cenas passadas de treinamento dela. Mas hoje ficou muito óbvio que, cara, essa segunda chance dela não vai ser aproveitada inteiramente.
E mesmo nos livros você também não tinha muita noção do que ia acontecer, né? Os livros estavam um pouco na frente da série, né?
Ah, cara, você sabe que ela não tá treinando bem direito, porque ao contrário da série, no livro ela é uma warg também. Ela fica vendo... Ao invés dela ser cega, ela fica vendo pelos olhos do gato que vive lá na casa.
Então, e aí, voltando pra Westeros, a gente teve a cena do Bran, mas eu acho que seria mais legal a gente compilar cenas do Bran em um especial no final, ao invés de falar delas individualmente.
Tá porque tomando controle?
Acho que foi a primeira vez nessa temporada, e a primeira vez em muito tempo, que eu vejo um episódio que teve três cenas diferentes do mesmo personagem.
É verdade.
Fazia muito tempo que isso não acontecia. Mas então, vamos deixar o Bran pra falar dele de uma vez, de uma tacada só no final. E pulando o Bran, a gente vai direto pra Pyke, onde a gente teve, finalmente, o primeiro sopro de democracia em Westeros.
Caralho, cara.
Mas foi?
Não, aparentemente, cara, hoje em Westeros, todo mundo tá ok com o nego matando Pei, matando irmão, tá, pode falar abertamente.
Então, ele tava cagando tudo, eu joguei ele mesmo da ponte mesmo, tá bom?
Meu, primeiro, o cara ganhou a Guerra dos Cinco Reis, ele tava sentado lá, ele conseguiu ganhar tudo. Ele é o melhor organizador, ele é o melhor coordenador, o melhor rei de todos lá. Cara. Ele conseguiu sobreviver.
Durou mais tempo.
Exatamente.
Mas isso é uma cisão muito grande em relação ao que tem no livro, né? Porque o Euron não admite, existe uma suspeita.
Não,
né?
Porque não é ele que mata, né? Ele é o mandante, obviamente.
Exato. Mas não dá pra saber se não é ele que mata, né?
Não, a profecia lá da mulher, que a Arya encontra em certo momento lá no segundo livro, diz que tem um cara sem rosto com um corvo no ombro dele, que indica que ele mandou um Faceless Man matar o Baelon.
Tá.
Então não foi ele necessariamente que matou, foi a mando dele.
De qualquer forma, não é assumido, né? E a gente também viu o Theon com um momento lá meio tensão, que a gente já sabia, eu acho que era esperado que ele fosse defender a Arya. Ele defende a Arya.
Mas...
E eu acho bacana que... No episódio passado, ele ainda tá meio inseguro. Nesse episódio, ele mostra toda a segurança do mundo falando, então, eu tô apoiando a Arya e tal, e ele bate de frente com o Euron Greyjoy também, quando, mesmo depois de ser zoado, enfim, várias vezes.
Eu tenho muitos argumentos, né? Ele fala, você não tem pênis. ele falou isso umas 3 vezes.
E a galera dá risada e fala, é isso aí, pô.
Caraca. Lembrando da quinta
ele.
Série.
Mas... cara, é a democracia. Cara, a democracia brasileira tá quase isso. Quanto mais democracia de
país. Aliás, foi a representação mais fiel de um conselho democrático que eu já vi até hoje na ficção. Mas, na verdade, cara, eu ver o Theon de cabelo cortado e de armadura e usando uma espada
é uma
coisa que eu nunca mais achei que eu fosse ver nessa vida.
Esquecido já.
E eu achei legal também, logo depois do Kingsmouth, né? Quando, depois que o Euron é escolhido e tal. E aí o Theon, junto com a Yara e os homens deles, vão lá e tentam pegar a frota de navios.
Tentam, não conseguem, né?
Enfim, eles...
Fogem.
É que pra conseguir você tem que tentar, né? Mas eles vão lá pegar os navios e tal. E eu gosto de ver a desenvoltura do Theon nesse momento também. Porque Sim. Ele tá lá, tipo, realmente... ajudando a controlar o navio, né?
Foi uma posição de comando, que é um negócio que ele não tem desde que ele cagou lá em Winterfell e foi deposto, entre aspas.
Teve no máximo aquele lá em Mount Caelan que não deu muito certo.
Sim.
Mas pra mim, cara, eu achei... Acho que é um dos pontos baixos do episódio em geral. Não sei, não curti... Acho que o Euron como um todo é um personagem meio whatever...
Eu não gostei do outcome, assim. O Kingsmouth em si foi mais legal do que no livro, porque não tem... Acho que qualquer coisa no mundo vai ser mais legal que o Kingsmouth no livro. Mas eu não gostei... Porque no... Assim, vamos tentar fazer um... Tentar fazer um paralelozinho pequeno aqui entre a série e o livro. Porque no livro o que acontece é que... tem também o Victarion, né? Que é um terceiro irmão do Baelon. E ele tenta... Talvez a Yara tenha sido nesse Kingsmouth da série o que o Victarion foi no livro, né?
Uhum.
E aí o Victarion tenta concorrer, não consegue. E uma vez que o Euron é escolhido, o Euron manda o Victarion numa missão pra ir atrás da Daenerys.
Sim.
E eu tava pensando na minha cabeça, tava projetando que a Yara fosse ser usada nessa posição. E aí virou aquela coisa de tipo, o Euron quer simplesmente matar... O Theon e a Yara, e não usar eles.
Né, cara?
Eu achei que eles perderam uma oportunidade aí de desenvolvimento.
Não, e o argumento do Euron no livro faz mais sentido porque ele tem aquela porra daquela corneta do monstro dele.
Que supostamente pode ajudar...
Pode
domar dragões.
Pode domar dragões, né?
E também eu acho que tem nessa história o fato do Victarion ele pensar que pode tomar a Daenerys pra si mesmo também. E acho que vale a gente destacar que a gente não falou, né? O Euron fala no episódio que ele quer casar com a Daenerys e dominar os Sete Reinos.
Uhum. Sim.
E aí...
Com a coroa de merda dele, dos galinhos.
E aí é legal destacar que tem uma teoria muito maluca dos leitores... de que o Dario Naharis, que tá lá junto, com, junto com a Daenerys, seria o Euron disfarçado.
Sim, eu já vi.
E aí, agora que você tem o Euron e o Dario querendo pegar a Daenerys, agora tudo tá...
É, e os dois até que se parecem, cara. É, se você pensar, são dois caras barbudos com cabelo castanho.
Sim.
Falando em Daenerys, já está...
Queria dizer que acho que talvez tenha sido a primeira vez que eu assisti um episódio inédito de Game of Thrones junto com o Evo. E foi um momento muito bonito, porque assim que a Daenerys apareceu na tela, a gente teve mesmo a mesma reação de enfado, assim. Foi um momento de conexão.
Mas olha, eu não achei uma participação... A participação dela foi breve e eu achei bacana, assim.
Do próximo episódio parece ser bem mais chato.
É, exato. Deve ser mais longa, mas... Mas assim, foi...
É porque não é sobre ela, né, cara? É sobre o Jorah.
Sim, sim. E ele, mais uma pessoa que sabe que ele tem escama gris, né?
Escama gris.
Escama gris, isso. E, enfim, vamos ver. Ela fala, vai encontrar cura. É. Eu não sei se vai ser possível.
É, a gente sabe que ele vai morrer heroicamente no meio do caminho.
Exatamente. Falando em Victarion, eu mencionei que seria legal, já que eles estão misturando vários personagens no Jorah, ele ter a mão que o Victarion ganha, pra quem não leu o quinto livro. Tem um momento em que o Victarion, ele tem um corte, ele se corta o braço e o braço dele começa a infeccionar e tal. Aí tem um dos padres vermelhos, chega e faz uma mão de fogo do cara. Tipo, uma mão é como se fosse uma mão de magma. E é basicamente isso. Então, se eles juntassem isso com o Victarion, seria legal.
Genial, né? Daí... E aí eles podem juntar, inclusive, com Metal Gear Solid, né? E aí fazer a personalidade do Victarion entrar... Na mente do Jorah via braço, né?
É isso aí.
I live on through this arm!
Diga, Evo.
Não, foi uma cena muito bonita, o Jorah finalmente falando eu te amo. É. E a não reação da Daenerys olhando. É. Tá bom, então. Né?
Obrigado.
Vai lá. Obrigada.
Primeiro
vai procurar uma cura pra você. Agora.
Primeiro, você tem 30 anos a mais que eu, cara. É, tipo... Isso é meio escroto.
Só faltava, tipo, obrigada. E aí, falando de Daenerys, a gente chega na cidade que supostamente é governada por ela. Meereen, que aconteceram também. Eu achei acontecimentos interessantes.
É, não,
apesar de breves.
Foi um dos melhores momentos do episódio, que é o Tyrion discutindo o plano lá da libertação da escravatura em 7 anos. Aparentemente, os filhos da Harpia pararam de atacar a galera. E depois eles estão tentando manter o espírito da Daenerys vivo, e pra isso eles chamam uma feiticeira vermelha.
Uma feiticeira vermelha. E aí eu gostei do embate, porque aí você tem na muralha a Melisandre assumindo que o Jon, falando abertamente que o Jon é o príncipe que foi prometido, e você tem agora em Meereen uma outra feiticeira vermelha que aparentemente... tá mais alto na escala dos sacerdotes vermelhos do que a Melisandre, dizendo abertamente que a Daenerys é o príncipe prometido, que ela é o salvador e etc. E, bom, eu gostei de ver que eles continuam botando lenha nessa fogueira de questionar o que é verdade e o que não é nessa fé vermelha.
Mas, ó, tem uma questão, né? Antes do eu falar um pouquinho, a feiticeira vermelha fala que o Varys, quando ele perdeu o pinto...
Ui.
Ele foi queimado lá na fogueira e eles viram a mesma coisa. Aliás, que magia, né? Viram aparentemente a Daenerys, né? Nas chamas, os dois juntos, então os dois acreditam nisso. Ao contrário do que acontece lá no norte. E levanta a dúvida, né? Azor Ahai são dois? Ou Azor Ahai é a Dany? Ou Azor Ahai é o Jon?
Ou Azor Ahai não é ninguém, né?
Porque... É verdade.
Né? É porque...
Ou Azor Ahai tá nos olhos de quem vê.
mas eu gostei dessa cena... E só gostaria de jogar aqui uma pitadinha de especulação que eu andei lendo, porque, enfim, a gente sabe e ficou bem explícito hoje que o Varys, ele tem problemas com magia e tal, tipo, e ficou bem claro que, assim, o Tyrion tava tentando conquistar a ajuda da Kinvara, né, que é essa sacerdotisa que apareceu pela primeira vez hoje, e o Varys não gostou muito dessa ideia e talvez eles vão se separar, de certa forma, pra evitar o conflito entre esses dois. E existe uma especulação bem legal, parece que o ator, o Kenneth Hill, o ator que faz o Varys, ele foi visto nos sets que fazem Dorne, nas filmagens dessa temporada. Então existe uma especulação de que talvez, pra manter os dois separados, o Varys e a Kinvara, o Varys seja mandado pra Dorne pra, pra tentar fazer uma aliança aí com Jesus, o pessoal de lá.
Com os Sand Snakes, que aparentemente estão comandando o lugar. Cara, até agora isso não me cai, mas ok.
Eu gostei do questionamento do Varys pra Melisandre 2, hein?
Melisandre do Leste.
Pra essa sacerdotisa. É um questionamento lógico, natural. Se antes ela acreditava no Stannis como rei, por que que agora a outra sacerdotisa acreditaria na Daenerys, né? E aí, assim como o Mindinho, a primeira vez que eu lembro de ter visto, ou pelo menos em muito tempo, o Varys acuado também. Quando ela contou a história dele, e como o Rod já citou.
E ele questiona também a questão do fanatismo, né? E, enfim, eu acho que é uma frase bem legal até de se aplicar na vida real. O que que é um fanático, né?
Eu nunca dizer que você... Nunca dizer desculpas, cara.
Falando em fanático, na cena do Euron, no Rio, eu lembrei da cena do Bolsonaro sendo batizado no Rio Jordão. Sendo batizado no Rio Jordão e... Desejei que o pastor Everaldo fizesse daquela mesma forma.
Segurasse mais um pouquinho.
Poderia alguns segundos a mais.
E que ele não cuspisse a água depois. Teve um momento que falou, cara, imagina se ele morreu.
Mas enfim, e daí saindo de Meereen, voltando de novo pra Westeros e de novo para o norte, a gente tem a nossa segunda cena da muralha, que não falhou até agora nessa temporada. A muralha tem uma cena no começo e uma cena perto do final.
Eu também ia falar que eles, em geral, são pontos altos da série.
Sim, as cenas lá estão sendo pontos altos.
Eu achei bem legal esse conselho de guerra, assim, até, poxa, ver a Sansa e o Davos interagindo, né, você vê... Uhum. Uma coisa que eu achei legal, especialmente na cena do Jon com a Sansa na semana passada, não é simplesmente a reunião de Starks, mas é você ver, porque são personagens que até então eles estavam muito distantes, eles estavam fazendo parte de universos muito distantes. E aí você vê esses dois universos se interseccionando, você vê personagens que você não fazia ideia que poderiam se encontrar, se encontrando, enfim, eu acho legal ver esse encontro de diferentes personagens, né, num universo tão vasto. Então, por exemplo, ver o Davos conversando com a Sansa, discutindo estratégias de guerra com a Sansa, eu achei bem interessante.
E a Sansa citando as coisas um pouquinho mais... Então, no norte as coisas são um pouquinho diferentes, não sei. Ele falou, o Davos falando, não, cara, babaca é babaca em qualquer lugar.
Malandro é malandro, mané é mané.
Não, a Sansa, pra mim, mais uma vez, é um dos destaques do episódio, da temporada, sem dúvida.
Com certeza.
Ela já questionou o Jon, questionou o Davos agora, questionou o Mindinho, ela não tá deixando pra ninguém.
E assim, é um negócio legal porque nas primeiras temporadas, eu pessoalmente não gostava muito da Sansa, assim, achava uma das personagens mais insossas.
Acho que ninguém gostava. Eu acho que ninguém gostava, exatamente isso que o Ewe falou. E é justamente por isso que esse momento que ela tá vivendo agora é extremamente satisfatório.
Sim,
se fosse qualquer outra... Se fosse uma personagem que tivesse dado sinais de força desde o início, isso não teria o menor impacto, né?
É, exato.
E daí, assim, tem essa cena do Conselho de Guerra, eles estão debatendo as coisas, ela apresenta a questão dos Tully e depois vai pra uma salinha em particular com a Brienne. E a Brienne questiona ela, então, se você confia tanto no Jon, por que você não falou como você soube dos Tully? E eu acho que isso daí é algum twist que tá pra aparecer ainda mais pra frente. Não sei se o Jon vai se sentir traído porque a Sansa não contou a verdade naquele momento. E também é nessa hora que você vê que a Brienne vai ser mandada finalmente. Pra Corre Rio.
Aí, parabéns! Só que ela provavelmente não vai ser enforcada pela Lady Stoneheart, talvez.
Será? Será que teremos uma aparição aí?
Pois é, aliás, isso foi legal você levantar essa bola, porque isso foi uma coisa que eu fiquei pensando. Nos primeiros episódios dessa temporada, cara, eu fiquei obsessivo por esse negócio da volta da Lady Stoneheart. Porque logo depois que eles trouxeram o Jon de volta, aí a minha obsessão migrou pra essa questão. Pô, a gente tem que ver a Lady Stoneheart, não sei o que, vai ter a plot de Riverrun. Mas depois de ver a ascensão da Sansa, pra mim eu fiquei satisfeito. Eu deixei de desejar a volta da Lady Stoneheart porque esse lado meu já se satisfez com o desenvolvimento que a Sansa tá tendo.
Eu tô meio que esperando a Lady Stoneheart, acho que desde, do final da terceira temporada. Foi o Casamento Vermelho, ainda teve mais um episódio. Depois disso eu esperava, acho que os dois outros finais de temporada eu também esperava que ela pudesse aparecer. Agora, quem sabe, com essa nova jornada da Brienne.
Agora é uma aparição que ou vai ou racha nessa temporada, né? Porque como a gente falou no Shuffle 15, escutem, todos os ingredientes para a aparição da Lady Stoneheart vão estar no meio pro final dessa temporada. Mas...
se ela não aparecer, não faz sentido nenhum ela aparecer depois, né?
É. Não, exato. Mas o que eu queria dizer é que, na verdade, eles já prepararam o tabuleiro de uma forma que eles podem emprestar todas as características da Lady Stoneheart pra Sansa e tá tudo bem, entendeu?
É o que eu tinha mencionado, inclusive, nesse shuffle, que a especulação é que eles fossem unir essas características vingativas da Catelyn ressuscitada na própria Sansa. Mas, vocês mencionaram das interações de dois universos, a melhor de todas é o Tormund e a Brienne,
cara. Nossa, cara.
Chipando.
E, cara, a cara dele foi ainda melhor do que no...
do que anterior.
Porque no episódio passado, conforme... quando a Brienne entrou, o Tormund fez uma cara meio de impressionado, assim.
Pô, que mulher é essa, cara?
Daí,
que
mulher. Daí, na cena no final... ele tava comendo e, tipo, com cara de, tipo... nossa, eu quero fazer com essa mulher que eu tô fazendo com essa costelinha. E hoje ele só tava com uma cara de malandrilson, cara, muito boa, tipo...
E a Brienne olhando pro lado, tipo, o que que esse cara tá...
Ah, meu Deus,
né? Muito bom.
E a cena termina justamente com eles partindo pra...
River Run, né?
É...
aliás,
a Brienne, sim, o Jon vai tentar argumentar o projeto de tomar o norte com a galera.
Ainda teve aquela ceninha do...
make the North great again.
Ainda teve aquela ceninha do Jon com a Sansa, ela deu uma blusa pra ele, falou, costurei essa blusinha aqui pra você, leva que tá frio.
Aqui, parece, ó, que é do crochê.
E é assim, detalhes importantes, o... Ghost não apareceu indo embora com eles, né? O lobo do Jon. Não, nessa cena não apareceu. E depois o Ed aparece e fala, Lord Commander. Daí ele meio que fala, putz, é verdade, eu sou realmente o comandante agora.
Agora comandante dos 15 homens da Patrulha da Noite.
E daí, detalhe, linkando com o nome do episódio, ele fala pra fechar a porta da uma muralha, né? Enfim, vamos ver no que vai dar isso.
Então.
Sagaz, hein?
E aí, falando em porta, a gente vai finalmente falar do Bran. E muitas coisas chocantes aconteceram com ele.
Revelações.
Hoje.
Eu acho que a primeira parte vale até sintetizar, né? Tipo, porque...
mostra o que são os outros White Walkers.
É a origem dos White Walkers. É.
Exato.
Aliás, vocês perceberam, é uma coisa que, pra quem não sabe, o episódio vazou de manhã e eu até vi umas coisas a respeito dele. A formação de pedras lá que tem naquele lugar é a mesma formação que os White Walkers fazem com aqueles cavalos lá no Feast of the First Man e com aquelas pessoas, acho que logo no piloto mesmo.
Assim. Então, tá.
É, tipo, a formação de pedras que tem ao redor daquela árvore é a mesma. Mas é basicamente isso. A primeira cena do Bran é... tipo, o que são os White Walkers? O que são os White Walkers? Como se alimentam?
E eles foram criados pelas crianças da floresta, né?
E acho que fica claro, pelo menos, qual que é a relação, né? Porque ficava muito enigmático. Ah, nossa, será que os White Walkers e as crianças da floresta estão juntos? E na verdade foi... o que é dito é que as crianças da floresta eram inimigas dos seres humanos, né? Dos primeiros homens que chegaram em Westeros. Literalmente os primeiros homens com P maiúsculo e H maiúsculo. E os White Walkers foram um mal necessário que elas tiveram que criar pra enfrentar esses primeiros homens.
E pra sobreviver, né? Que eles acreditavam-se que elas estavam extintas, né? E eu acho que, aparentemente, eles se voltaram contra elas, né?
Aparentemente?
Você
acha?
E a gente também ficou sabendo claramente que o Bloodraven não tem nenhuma amizade com os caras, né? Enfim, porque era um negócio que eu, pelo menos, senti alguma dúvida, assim.
Pelo menos nessa versão, não sabe.
É, exato. Vai saber. Mas na série, de fato...
sim. São dois lados separados.
Os caras acabaram com ele, né? Então não há dúvidas mais.
Sim.
É, mas aí depois o Bran tá de bobeira lá. Tá cansado dessa vida de sentar na porra do galho. Aí ele vai de bobeira, pega uma das raízes.
Ele pega uma pontinha, uma pontinha que sobrou ali, né? Da última brisa do
Bloodraven. Ele decide dar um passeio na brisa e se dá mal.
Deu uma bad.
Deu uma bad. Alguém encostou, ficou gelado.
Bateu uma onda forte.
E aí o Rei da Noite descobre o que está acontecendo naquela. Porque onde caralhos ele está e o que caralhos está fazendo.
Achei uma cena meio remetendo a Sense8, né? Você não achou, Vitão?
Ah, é Sense8, por quê?
Você não pode ouvir o Mr. Whispers, é tipo isso?
Sim.
É verdade.
Quando o Bran é tocado, os White Walkers sabem onde ele está. É uma cena Que remete a Sense8 porque o Mr. Whisper sabe onde os Sense8 estão.
E foi quebrada também a barreira que havia, a barreira mágica, né? Que impedia que os White Walkers entrassem. É um negócio que mostrou quando o Bran de fato entra lá dentro da árvore, que os White Walkers tentam entrar e desmancham, né?
É, os Whites, né?
Agora, e aí, seguindo pra última cena, talvez, acho que... Sério, eu acho que é a cena mais deprimente que eu consigo me lembrar dessa série inteira.
Mas tem uma coisa, cara, que a gente provavelmente viu muitas das outras cenas já tendo lido o livro. É, e pra mim, pelo menos, foi muito chocante porque eu não esperava nada do que ia acontecer ali no meio. E eu me senti na pele daquelas pessoas que não tinham ideia que o casamento vermelho ia acontecer. Eu acho que dá pra gente traçar esse paralelo. Que pra gente talvez não tenha sido exatamente, mas pro público em geral, sim.
Sim. É, mas essencialmente o que acontece é que o Bran tá tendo uma visão em Winterfell envolvendo o Willis, né? E quando os White Walkers, que descobriram a localização deles, começam a invasão. Aliás, foi épico. Eu lamento pelos ouvintes do Nano que não estiveram aqui hoje com a gente. Porque enquanto o Night King começava a invasão à caverna deles, começava a cair uma tempestade épica aqui em casa. E foi assim, foi... timing perfeito, cara.
Maravilhoso.
Ele quebrou.
Tá de parabéns.
Foram efeitos especiais maravilhosos. Foi 4D, cara.
É, cara, ele apareceu, caiu um trovão. Sério, literalmente isso é o que aconteceu. Não tô mentindo.
E depois, conforme progrediu a cena, né, que, enfim, Summer morre no meio da história, menos o lobinho.
Vocês acham que ele morre no livro também?
Cara, acho que não. Cara, no livro, só um lobo morreu até agora.
É, só a Lady morreu.
Mas eu acho que o Summer acabaria morrendo, né? Porque...
O Greywind também.
Ah, o Greywind morreu também. Até onde se sabe também, nunca vi o corpo.
Não, pô, no, tem um negócio da cabeça. O Grey.
Ah, não, isso é boato. É intriga da posição.
Mas eu acho que tá no livro que eventualmente vai surgir, não se sabe quando. Eu acho que ele deve acontecer isso, porque eles estão dentro daquele lugar, não tem muito pra onde escapar. Pelo menos como a série narra a história, não tem outra forma de enxergar esse... os acontecimentos que acontecem lá dentro, né?
Eu acho que é corte de custo. Eu acho que eles não querem fazer o CGI dos lobos.
Aliás,
ou matar os lobos.
Aliás, semana passada eu falei, esse foguinho aí da Daenerys tá parecendo barato. Ele foi compensado no episódio de hoje, né? Eles gastaram toda a verba pra...
O CGI de hoje tava bem mais agradável aos olhos.
Os Whites... monstros de Uncharted 1, né, cara? Que eles pareciam que eles estavam escalando parede.
Mas, enfim, mas a gente teve a conclusão extremamente dramática desse episódio, que foi esse time loop gigantesco, né, do Willis se tornando Holder por causa de uma visão que o Bran tava tendo no futuro, em que ele pedia pra ele segurar a porta. Nossa, foi tipo...
Ele basicamente tem uma convulsão, fica falando hold the door, até que o negócio é contraído pra Holder, que, enfim, a gente sabe a origem do Holder, de fato.
E olha, cara, a morte dele foi muito dramática, né, foi muito...
Eu fico imaginando quem assistiu o episódio dublado, como que eles fizeram com isso?
Nossa,
eles mudaram o nome do Holder pra Sepor?
Certa, é o nome certo.
Bosta. É verdade, é um dilema.
Fica aí a missão pra quem, pro membro do Nano, pro ouvinte do Nano que quiser ouvir dublado e contar pra gente nos comentários.
E você vê pelos olhos do cara que do Holder que eles, cara, minha vida é uma mentira. Toda essa desgraça foi pra esse momento, que merda.
E o Bran também, o Bran deve estar se sentindo um merda, né, na história.
Agora, eu só acho, é muito furado, cara, porque, meu, os Whites, junto com os White Walkers, eles estavam com... exército gigantesco ali. Aí, primeiro que assim, o Holder, tudo bem que ele é um homem gigante, forte e tal, mas, cara, era que muita homem. Pressão pro cara conseguir segurar aquilo ali por 10 segundos que fosse. E depois que, assim, a Mira e o Bran saem por aí, tipo, no trenozinho deles, e tudo bem, né? Tipo, eles sobem na neve e os White Walkers não vão mais achar eles.
Ah, eles estão sendo... Do preview mostra eles sendo perseguidos, né? Então...
É, vamos ver no que vai dar.
Eu ouvi rumores de coisas meio bizarras que vão acontecer, mas...
Bom,
tudo bem. E, tipo, quando eu ouvi esse negócio, o Hold the Door... os rumores do Hold the Door existiam desde... Tinha uns leaks que aconteceram de episódios da temporada. E as pessoas estavam especulando se isso ia acontecer. E tinha uma galera meio puta, mas aparentemente isso era uma ideia do Martin, não uma ideia dos showrunners, não, cara. Tem uma entrevista com ele em 2014, eu acho, que ele tava falando e falou, então, se essa vida de escritor não desse certo, eu sempre queria ser operador de elevador. Aí chegou um momento mais tarde que o entrevistador falou, cara, agora que eu entendi, por isso que um dos personagens chama Holder, de Hold the Door, né? Aí o Margin fala, você não sabe o quão perto você tá da resposta. Então, tipo, isso era uma coisa que o Margin pensou mesmo.
Nossa. É, e faz sentido, cara. Eu fiquei emocionado.
É, foi, mas é, o melhor personagem morreu, cara. Agora fodeu.
É,
melhor personagem,
olha, da série. Pela primeira vez a gente tá gravando um nano e eu não tô pilhado pra assistir o episódio novo no dia seguinte. Porque, assim, foi um episódio muito bom.
Uhum.
Vamos passar já pras avaliações gerais? Eu achei que foi um episódio muito bom no geral. Eu achei que ele manteve o nível de qualidade do último episódio, o Book of the Stranger. Mas, cara, ele foi... A carga emocional foi muito tensa.
Cara, é meu episódio favorito até esse ponto da temporada. E acho que correspondeu às expectativas elevadas que eu tava entrando pra ele já.
É, eu acho que... Eu não sei, acho que o Kingsmoot foi um ponto baixo pra mim. Eu acho um pouquinho... É melhor do que os outros episódios, mas é o segundo melhor episódio. Eu acho que o quarto ainda é melhor.
É, pra mim, por a parte do Bran e tudo, foi o melhor episódio pra mim na temporada. Mas o quarto eu achei mais completo. Por isso que o Victor falou mesmo. Teve essa parte do Kingsmoot que foi mais ou menos.
É, foi bem mais ou menos.
E quem que vocês acham que ganhou o episódio?
Holder.
Não, eu acho que o Holder perdeu o episódio, cara. Você descobre que a sua vida é uma mentira a esse ponto.
Cara, eu tô pensando aqui, é difícil de encontrar um vencedor nesse episódio, né?
Esse negócio. O Euron. Foi... O Euron ganhou a...
É verdade.
A coroa de bosta dele e perdeu toda a frota no meio do caminho.
Não, mas eu acho que é o Euron mesmo. Eu, particularmente, não teria como apontar algum outro personagem que seja possível.
Eu reluto em votar no Euron e eu vou... novamente com a Sansa, porque ela continuou na ascensão de poder dela, que já tinha iniciado logo no primeiro episódio dessa temporada, e ela tá demonstrando cada vez mais desenvoltura numa posição de poder, né?
Sim, sem dúvida.
Que era o que as pessoas queriam, eles não queriam aquele interlúdio de inferno, nem Interfell. Eles queriam ver essa progressão um pouquinho mais linear.
Sim.
Eu disse Holder mais por ele ter sido o principal personagem do episódio, mas como vencedor, assim, eu concordo com o Vitão, a Sansa, pra mim, assim como no último episódio, ela tá sendo o destaque da temporada toda.
Sim. E perdedor, aí não tem jeito, cara, o Holder, porra...
Cara, mas assim...
Porque não foi... Não é que ele simplesmente morreu, né, tipo... Você fica olhando pro Bran e fala, mano, você é um filho da puta, olha o que você fez com esse cara. Tipo, ele destruiu a vida do cara... Em função da morte desse próprio cara. É muito tenso.
Uhum. É bizarro. Cara, eu aponto a Mira, porque ela tá carregando um cara que não consegue andar no meio da neve e, tipo, com um exército de zumbis atrás dela. Tipo, não tem como ser pior do que isso.
Cresceu 70 centímetros em 2 meses, basicamente.
É. Tipo, absurdo. Não tem como.
Bom, pra mim, além do Holder, claro, acho que, como eu citei, o Mindinho e o Varys, que foi... Depois de muito tempo, a primeira vez que eu vi eles acuados, assim, pra mim foram os perdedores.
Bom, e antes de a gente encerrar, só gostaria de mandar um abraço pro nosso amigo ouvinte internauta, o Gilberto de Oliveira Filho, que mandou uma mensagem bem, bem agradável pra gente no Facebook, nas redes sociais, dizendo que ele gostou bastante. Gilberto, espero que você continue ouvindo e obrigado. Sempre que tiver... Qualquer questão para comentar, qualquer coisa que você queira corrigir a gente, mande mais mensagens que a gente vai responder com o maior prazer.
E se você quiser ter seu nome citado, assim como o Gilberto, faça como ele e comente com a gente no facebook.com/nerdman.br ou no Twitter, @nerdman_br. Gostaria de fechar aqui com uma recomendação que eu ouvi que é muito bom, que aparentemente o Kit Harington tá fazendo uma peça em Londres.
É o Fausto, né?
É, eu tava lá em Londres recentemente e tinha e tá em cartaz até dia 21 de junho, se você estiver em Londres.
Se você tiver... Se não for fazer nada essa quarta-feira,
exatamente.
Cara, dá um pulinho lá.
Se não for que nem o Vitor ficar um dia em Londres a trabalho e voltava a São Paulo.
Basicamente, se você tiver tempo, ao contrário de mim, aparentemente a peça é boa. O Kit Harington é um rapaz bem apessoado.
Muito gato.
Que homem.
É isso, gente.
Abraço, vamos ficando por aqui. Eu sou Vitor Ferreira.
Sou Marcos Matti.
Rodrigo Trindade.
Eu fui Vitor Camilo e agora começa o trabalho de edição. And now my watch begins.
Rodador!